Excelentíssimo senhor presidente Tomás Correia, excelentíssimas senhoras e senhores senadores, paralela e paradoxalmente ao cenário de estabilidade e maturação institucional, desenvolve-se de forma vagarosa e quase que imperceptivelmente uma crise que tem passado ao largo da percepção e do entendimento da maioria da sociedade brasileira. Trata-se do agravamento de um desequilíbrio que, sob o subterfúgio da aparente normalidade institucional, espraia-se entre os poderes da República, notadamente no que tange ao exercício de suas atribuições, competências e prerrogativas institucionais. Essa crise, ademais, ela envolve todas as esferas do poder público, e o que testemunhamos no âmbito nacional alcança também os estados e municípios, sobretudo neste momento tão difícil por que passam os municípios brasileiros em função da enorme perda de sua arrecadação. O Pacto Federativo é assim quebrado e o princípio da descentralização maculado. E o Estado e a sociedade brasileiros se veem ameaçados e vulneráveis diante desse processo de degradação das instituições e da perda da legitimidade dos alicerces da democracia, como tem ocorrido com a independência e a autonomia do poder legislativo. O sociólogo americano Talcott Parsons defendia que as sociedades só sobrevivem e se mantêm coesas na medida em que nelas predomina um certo grau de consenso acerca dos valores que todos cultuam, aceitam e preservam. Se a maioria perde a crença neles, perde-se a crença na própria sociedade, que passa a correr o risco de desagregação, conclui ele. Se considerarmos que o conjunto das instituições públicas, políticas e sociais configura espécie de microsociedades, então nós podemos deduzir que esse risco de desagregação pela perda da crença também afeta diretamente o sistema institucional. É certo que desde a abertura democrática e a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil desfruta de um período de quase 30 anos de estabilidade no plano político institucional, que, aliado à estabilidade econômica adquirida nas últimas duas décadas, nos coloca num patamar de possibilidade de desenvolvimento comparável ao das mais tradicionais potências do mundo. Para atingi-lo em sua plenitude, contudo, necessitamos ainda de promover as reformas de base já tão propaladas no campo da educação, do sistema tributário, da legislação trabalhista e previdenciária, da administração pública e, talvez, a maior delas, na esfera política e eleitoral. Essas reformas, ressalte-se, são essenciais para que continuemos no caminho da prosperidade. Entretanto, a crise a que me referi, invisível aos olhos de muitos, vai além de um mero desequilíbrio de conduta e atuação das nossas instituições. O que na prática se verifica, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e que nos preocupa cada vez mais, é a ruptura do princípio da independência e separação dos poderes, e, em alguns casos, a usurpação de papéis que vão além do tripé executivo, legislativo, judiciário e envolvem instituições outras que crescem e se notabilizam no vácuo e na inoperância dos verdadeiros poderes constituídos. Vale lembrar, como bem ensina Raimundo Faoro, que, embora acima das vontades subjetivas, as instituições, no curso do tempo, elas evoluem e perecem. Evoluem se crescer sua eficácia e perecem se houver um colapso da confiança ou da obediência. É esse o perigo que vivemos com o desmantelamento e a credibilidade de algumas de nossas instituições, a começar pela classe política e seu abrigo maior, o Congresso Nacional e as casas legislativas estaduais e municipais. Nesse sentido, não podemos esquecer que uma grande nação se faz com um corpo institucional sólido e confiável. O fato é que, senhor presidente Tomás Correia, senhoras e senhores senadores, o fato é que as três funções precípuas do Poder Legislativo, quais sejam fiscalizar, legislar e aprovar o orçamento, estão hoje sendo exercidas com muito mais propriedade, intensidade e determinação por outros poderes e instituições. O orçamento, no atual modelo autorizativo, como nós sabemos, pouca ou nenhuma relevância empresta ao papel do Congresso Nacional, a não ser aprová-lo no molde de chancela dos desejos do Executivo. Ademais, nos últimos anos, tem sido cada vez mais sistemático, via medida provisória, tão somente carimbada pelo Congresso Nacional, o suprimento por parte do governo de recursos do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, mediante a transferência de montantes a taxas de juros inferiores às que o Tesouro paga aos detentores dos respectivos títulos. Na prática, esse modelo, além de ampliar a dívida pública, constitui um mecanismo que dribla o controle e a fiscalização dos órgãos competentes. O mesmo tem ocorrido, com pouca atenção do Congresso Nacional, no que tange às renúncias fiscais promovidas pelo governo ou pelos governos para combater a crise externa, mas que enfraquecem sobremaneira os poderes municipais e estaduais. Nesse diapasão, preocupa também o enfraquecimento das atribuições de fiscalização e controle do Parlamento, que se vê substituído pela fiscalização feita pelos meios de informação. Diga-se de passagem, fundamental em uma democracia é a existência de uma imprensa independente, séria e fiscalizadora da administração pública. Entretanto, essa mesma liberdade de imprensa pode se tornar tremendamente nefasta se não for conduzida com responsabilidade e se a fiscalização ficar entregue e adstrita a certos núcleos da imprensa marrom, que atuam pautados em interesses que em nada têm de nobres. Isso, senhor presidente, ameaça as instituições e a própria democracia. Do mesmo modo, a atividade fiscalizadora hoje vem sendo desempenhada com mais propriedade por órgãos e instituições que sequer constituem um poder da União, como é o caso do Ministério Público, cada vez mais ousado, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União, que, vale dizer, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas que progressivamente se apresenta e atua de forma independente. Assim, a competência primeira do Poder Legislativo, que é fiscalizar a administração, é lançada de lado, solapando a essência do nosso Parlamento. Quanto às outras duas funções do Parlamento a que me referi, o que se verifica hoje é a atividade legiferante sendo exercida pelo Poder Executivo, por meio de medidas provisórias e pressões de toda a ordem junto ao Legislativo e pelo Poder Judiciário, na interpretação de leis e dispositivos obscuros, incompletos ou mal concebidos, diga-se de passagem, ainda que aprovados pelo próprio Congresso Nacional. Note-se, por exemplo, o quanto tem verdadeiramente legislado instituições como o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, e órgãos do Poder Executivo, estes mesmo extrapolando suas competências e produzindo portarias, instruções normativas e resoluções cujo caráter legal, de facto, usurpam do Poder Legislativo a legitimidade de estabelecer normas que criam obrigações para todos os brasileiros e suprimem direitos. Diante disso, o Parlamento, na maioria das vezes, permanece inerte. Até mesmo a atribuição julgadora que outrora o Parlamento exerceu com certo vigor e com muito mais rigor, como era o caso das comissões parlamentares de inquérito, vem se tornando cada vez mais inerte e esvaziada por interesses político-partidários de toda a ordem. Com isso, as CPIs e CPMIs perdem a sua eficácia e já nascem mortas. A verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que vivemos sob um cenário institucional em que se destaca um judiciário fortalecido, um executivo isolado dos outros poderes e um legislativo enfraquecido. Um poder legislativo extremamente enfraquecido, de joelhos perante a mídia, o Ministério Público e a opinião pública, bem como subordinado aos dois outros poderes da União. Evidencia-se, dessa maneira, a perda da legitimidade do Congresso Nacional em suas atribuições precípuas. Um Parlamento que tenta se sustentar apenas com base na legalidade, sem legitimidade, deixa de ter seu papel de representante do poder máximo da nação, o poder popular. Lembramos que é no Congresso Nacional, lembremos-nos que é no Congresso Nacional que estão os legítimos representantes do povo, responsabilidade da qual não podemos nos afastar. Não bastasse esse perigoso panorama de degradação dos perfis institucionais, o próprio Parlamento tem relegado a um segundo plano ou mesmo desprezado diversas de suas competências constitucionais de vital importância para o equilíbrio, a harmonia e a independência dos poderes, princípios esses fundamentais de nossa Constituição, ao ponto de estarem esculpidos logo em seu artigo 2º, artigo 2º da nossa Carta Magna. Além do desleixo e do relaxamento na apreciação de medidas provisórias, especialmente no que tange ao conceito e à aplicação dos pressupostos de urgência e relevância, o Congresso Nacional praticamente abriu mão de deliberar os vetos do presidente da República aos projetos por ele aprovados. Vale lembrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que dentro do processo legislativo, a última palavra em relação à conversão das matérias em lei é sempre do Legislativo, exatamente ao se manifestar sobre o veto presidencial, que pode ser derrubado por maioria absoluta das duas casas legislativas. Apesar da previsão constitucional em relação ao prazo de 30 dias, para apreciar veto, o Congresso sistematicamente adia quase que ad eternum sua decisão e, quando faz, apenas chancela a manutenção do que foi decidido anteriormente pelo Executivo. Esse mesmo caráter de chancela tem se verificado na apreciação das mensagens de indicação de autoridades, não só nas comissões, mas principalmente no plenário desta Casa. Até mesmo, senhor presidente, para a reformulação de importantes leis e códigos, o Congresso tem se utilizado de comissões de juristas e de notáveis externos para desempenhar o papel que cabe a nós, parlamentares. Ainda dentro de suas competências exclusivas, o Congresso tem igualmente ignorado seu poder de sustar os atos normativos do Executivo, especialmente os decretos, que exorbitam do poder regulamentar ou dos limites de delegação normativa. Em suma, são várias as atribuições e poderes que o Legislativo simplesmente abriu mão de exercê-los. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o próprio processo legislativo, ou o Instituto, denominado Direito Parlamentar, merece uma profunda reflexão e, mais do que isso, uma completa reformulação, para adaptá-lo aos legítimos anseios da sociedade em termos de celeridade e participação, a começar pelo regimento interno de nossas casas legislativas. É notório e unânime entre os senadores que o atual modelo e estrutura das inúmeras instâncias do Parlamento não atendem mais à necessidade ou à necessária dinâmica parlamentar e aos resultados que espera a sociedade brasileira no que tange à iniciativa, à discussão e elaboração das leis.